Cadeias precárias e superlotadas. Esse é o panorama que quase 650 mil presos são obrigados a enfrentar dentro das penitenciárias brasileiras, dominadas, como se sabe, por facções criminosas de norte a sul do país.
Um levantamento de 2015 do Conselho Nacional do Ministério Público revela que o Nordeste é a região com maior taxa de ocupação. São quase 2 homens presos por vaga. Em Pernambuco, são 3 por vaga.
Pois é, nesse ambiente que o crime organizado certamente encontra espaço para se fortalecer, para desenvolver suas atividades. Para discutir esse tema, a Câmara realiza hoje um seminário sobre o sistema penitenciário brasileiro. Crises e perspectivas. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, é um dos parlamentares à frente desse debate, com ele que a gente conversa agora. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elizabeth. Um prazer. Estamos aí. E espero que esse seminário seja de grande valia para que nós possamos enfrentar essa questão do sistema penitenciário que está corrompido, apodrecido e que não ressocializa, não reeduca. Há algumas experiências novas que podem ser motivos também para que nós teremos um seminário, 12 pessoas já confirmaram, representando vários segmentos. Esperamos que seja um grande seminário, que nós não apenas discutamos as crises, as causas desse apodrecimento, dessa corrupção que ainda existe do crime organizado mandando nos nossos presídios, mas também quais são as perspectivas, quais são as propostas para que nós possamos enfrentar essa situação.
Pois é, o senhor falou aí que o sistema penitenciário está falido, está corrompido. Na opinião do senhor, deputado Luiz Couto, é possível acabar com esse círculo vicioso, principalmente desses problemas que o senhor citou e também da superlotação e precariedade do sistema?
É verdade, e eu acho que o parlamento tem muito a ver com isso aqui, porque o parlamento fica sempre colocando aumento de penas, colocando crime hediondo e não se discute a questão da reeducação, da ressocialização, da recuperação. As experiências que nós temos no Brasil, elas têm sido motivos aí para elogios, etc. São pequenas, mas o sistema mesmo, esse não tem como a gente verificar que esse sistema ele possa ter algum remédio novo. Ou seja, ou nós criamos um sistema novo e é necessário fazer um grande debate e uma revolução sobre a segurança pública do nosso país, aí colocando sistema de penitenciário, colocando também os centros de socioeducativo de recuperação de jovens e adolescentes. Enfim, é a mesma situação. A gente está vendo agora várias rebeliões que acontecem nos centros, de adolescentes e jovens que são assassinados, são queimados, esquartejados. Enfim, mostrando de que parece que a coisa começa lá, um mau exemplo vai para cá, e nós verificamos aqui que esse sistema, como está, ele precisa ser profundamente reformado e para que nós possamos ter penas alternativas e colocar na cadeia aqueles efetivamente, dando as condições efetivas para que aquelas pessoas possam ser reeducadas, recuperadas, ressocializadas. Mas o crime organizado tomou conta, infelizmente, do nosso sistema penitenciário brasileiro.
A que se deve a isso, deputado Luiz Couto?
Eu acho que é a omissão também do poder público, a nossa também incapacidade de enfrentar isso aqui. Ou seja, normalmente o que nós temos de projetos de lei aqui, de emenda à Constituição, sempre colocando como crimes hediondos. Agora tudo é crime hediondo, ou seja, e voto para lá, ou seja, a pessoa que está lá, ou seja, ou entra no esquema do crime organizado, que aí está, então não poderia você colocar numa prisão, ou seja, os caras que são traficantes internacionais, ou seja, gente ligada ao crime organizado, colocaram um cara que cometeu um pequeno crime e bota lá no meio junto com ele. Ou essa pessoa se adapta e se agrega àquela organização criminosa, ou ele é assassinado. É isso que acontece, quer dizer, é a situação que acontece e que nós temos sempre analisado como é que isso aqui, as CPIs sempre trazem a realidade, mas na hora da aplicação aí tem a questão, ou seja, tanto do judiciário, do legislativo, do executivo, enfim, todo mundo tem que juntar forças. Por isso que nós colocamos crises, que esse sistema vive, né? São crises, não é uma crise só, são diversas crises, mas também as perspectivas. Ou nós fazemos algo para mudar isso aqui, ou então nós teremos cada vez mais, ou seja, o sistema penitenciário como uma grande universidade do crime, onde as pessoas saem com pequenos crimes, chegam lá e são preparados para serem grandes traficantes, grandes assaltantes, grandes chefes do crime organizado.
Agora, essa realidade dos presídios brasileiros não é reflexo um pouco da forma como a sociedade enxerga o sistema penitenciário? Não um sistema de reeducação, mas um sistema praticamente de vingança da sociedade contra a pessoa, de que ela tem que ser punida, e às vezes punida de maneira desumana, e aí se não está prevista a tortura no Código Penal, mas ela está na prática prevista, quando o senhor coloca isso, de que a pessoa acaba sofrendo uma tortura na prática quando é colocada nesse sistema, ou que prevalece a lógica do que o bandido bom é o bandido morto, na verdade não estamos produzindo na prática um outro sistema penal mais condizente com essa realidade, com essa expectativa de uma sociedade que espera vingança e não reeducação?
Com certeza, Lincoln, concordo plenamente com o que você coloca, aquilo, tudo que você colocou aí, isso é real, ou seja, nós temos uma que é punir e vigiar, aquele sistema de que... Agora, hoje nós temos o punir, mas o vigiar, ou seja, está quase que... E o vigiar não é no sentido, é de cuidar para que aquele que entrou lá e que está... Porque a pena para ele é a privação da liberdade, ou seja, mas na realidade as pessoas acham que a privação da liberdade não é ainda pena. Tem que ter castigo, tem que ter tortura, tem que ter maus tratos, tem que ter mortes, enfim, para poder dizer. E aquela velha história, quer dizer, quando você percebe que o sistema do sistema penitenciário, nós temos que dizer... As pessoas que ali estão, elas não são, não são educadores, ressocializadores, não são recuperadores. São querentes se transformar também em polícia. É polícia, 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 polícia. A polícia tem uma função. Agora, o educador tem outra função. É preciso efetivamente fazer com que nós acabemos com a superlotação, que é um aspecto que tem, nós acabemos também com ou seja, quando você vai para um país e verifica que criminoso que é assaltante, fica só num... Porque assaltante não vai confundir o outro, porque todos são. O outro é traficante, o outro é da máfia, o outro é quem é terrorista. Enfim, todos separados. Aqui não, aqui se mistura tudo, se coloca agora, tudo. E depois as pessoas estão lá, tem muita gente que é colocada na cadeia, que sequer foram condenados. Então lá, pagando penas sem ter a condenação. Então mostra que o sistema do judiciário também tem muito a ver com essa situação também.
Agora, deputado Luiz Couto, tem algo que eu acho que todo brasileiro tem muita dificuldade de compreender, e com razão, que é o seguinte: nós temos um sistema de três níveis, né? O fechado, o semiaberto e o aberto. E aí você quase nunca consegue botar as pessoas no semiaberto, porque você não tem unidades preparadas para isso. Aí você, como não pode manter alguém no mais gravoso, você sempre progride do fechado para o aberto. Então não tem meio termo, né? Não tem o sistema de progressão na prática. Isso é uma realidade que quase todos os estados enfrentam. O semiaberto, em geral, ele é nas colônias agrícolas, né? Que a gente não tem, tem pouquíssimas. E é muito difícil entender como o país com a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo tem tão poucas colônias agrícolas. Também é muito difícil entender por que o preso não produz, pelo menos, a sua própria comida. A gente sabe que os esquemas de corrupção envolvendo fornecimento de alimentação, quentinhas para os presídios, que estão sendo, inclusive, desvelados mais uma vez agora na Operação Lava Jato, estão em boa medida por trás do fato disso não ocorrer. Mas também existe esse elemento por trás da situação degradando os presídios, né? A gente não está aí das brechas em que se deveria entrar para se resolver o problema desse ciclo vicioso que existe nos presídios brasileiros?
Com certeza, Lincoln e Elisabel. Nós vamos ter aqui, o diretor do geral do Departamento Penitenciário Nacional, né, e teremos também pesquisadores que irão também, teremos também representantes da pastoral carcerária, também representantes do Conectas, peritos do mecanismo de combate à tortura. Enfim, é uma série de situações onde vamos ouvir todas as dimensões. E é importante esse seminário porque a nossa preocupação básica é nesse sentido de fazer com que nós tenhamos... Não se recupera alguém sem ter um sistema de trabalho, né? De onde a pessoa possa, de capacitação, porque muita gente entra ali e ele está acostumado com a atividade criminosa. Quando ele sai, há também por parte da sociedade de dizer, olha, isso aqui pegou a peça, é criminoso, e ele não vai ter possibilidade. Aí ele vai ser, novamente, volta, a reincidência muito grande. Eu estive lá na Itália e verifiquei que lá no sistema onde está, ou seja, além de trabalharem, para manter também a própria família que está fora, porque aí parte do salário vai para aquela família, também tem outra parte que fica numa poupança para que quando ele sair dali, ele possa ter uma profissão que ele aprende dentro do presídio, onde você investe em educação, em trabalho, em cultura, enfim, uma série de situações para poder recuperar o ser humano. Não existe a pessoa que é plenamente má, ou seja, há sempre a possibilidade de recuperação, de ressocialização, reeducação. Então é nesse sentido que esse seminário, preocupado com isso, e aquilo é a preocupação que você também coloca aí, é nesse aspecto de que nós possamos sair daqui com uma com saídas para que o próprio poder público, aí envolvendo Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Executivo, Legislativo, e a sociedade como um todo também possa se engajar no processo de fazer com que aquelas experiências que tem, onde as pessoas trabalham, as pessoas também se recuperam, uma profissão nova que possa ter, são educadas também, enfim, é um aspecto novo que é possível. Perfeito. Fazer isso aqui. Se nós não fizermos isso aqui, com certeza ficaremos apenas na lamentação, e iremos chorar muito, porque muitas pessoas que ali estão serão mortas, outras serão transformadas em grandes criminosos, e a sociedade vai perder com tudo isso.
Deputado Luiz Couto, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco no Com a Palavra. O tema não acabou, o que acabou foi o tempo, mas quem tiver interessado em se aprofundar, a partir das 2 horas, transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Muitíssimo obrigado mais uma vez, um ótimo seminário.
Muito obrigado, um abraço a você, Lico, um abraço a você, Elisabel.